Olá, amigos da tribo! Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 93. Hoje, finalmente, vamos comentar a final de Survival 43. Acho que é 43, né? Talvez eu tenha errado o número da temporada.
44!
Óbvio que eu tinha que ter errado. Tem tanto tempo que, obviamente, eu já tinha até esquecido qual temporada a gente tava. E, como vocês ouviram aqui, eu estou acompanhado da Carol. E aí, Carol, tudo bom?
Por essa ninguém esperava, hein? Eu acho que todos os nossos dois fãs já tinham desistido dessa, mas hoje Danilo falou assim, Carol, vamos passar um pouquinho por uma tortura psicológica? Aí eu falei, vamos, então estamos aqui.
Bom, e com certeza o meu erro aí pela temporada 43 não foi saudade, né? Porque sem dúvida alguma a temporada 44 foi melhor. E um último recado antes da gente começar a falar sobre essa season que foi até mesmo indicada ao Emmy, né? Que muito tempo que Survival não é indicado ao Emmy, então com certeza a gente vai estar aqui falando muito bem de tudo que aconteceu durante essa season.
O Emmy jamais indicaria uma coisa ruim, né? O Emmy nunca indicaria alguma coisa ruim.
Óbvio que não. O Emmy é isento, 100%, acerta sempre. E se você quiser ouvir os outros episódios desse podcast, onde a gente sempre fala bem das temporadas, você pode encontrar tudo no site atribofollow.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast e muitos outros. É só procurar A Tribo Falou, tudo junto, que você encontra. Bom, como sempre, o nosso agora primeiro bloco são as nossas impressões gerais. E eu tô até feliz que teve um tempão, na verdade, até a gente gravar essa final, porque geralmente a gente tá naquele hype, né, do último episódio. As nossas avaliações levam um pouquinho isso em consideração, né? E agora com esse tempo pra maturar a temporada, pensar melhor, eu acho que as nossas notas e avaliações vão ser um pouco mais coerentes ou um pouco menos hypadas, né? Então, Carol, qual a sua nota pra final e pra temporada como todo e os comentários gerais?
Só uma coisinha antes, assim, você falou de hype, a gente tá gravando depois, mas assim, zero hype, né? Eu acho que foi uma temporada que acabou e no dia seguinte já não tinha muita discussão, né? Mas eu queria deixar claro que eu não assisti o episódio na época que ele foi ao ar. Eu assisti o episódio hoje, dia 29 de julho, pela primeira vez, porque eu não assisto ao vivo, o Danilo acho que assiste ao vivo. E aí foi chegando as informações e eu falei, né, tô nem aí. Eu sabia que o Danilo não ia poder gravar naquela semana e falei, quando ele falar pra gente gravar, eu assisto. Então eu tô assistindo esse episódio bem depois. E algumas coisas eu juro que eu nem lembrava mais. Só que também, assim, voltou uns ódios, sabe, Danilo? Que eu acho que nos últimos meses eu tava tão mais leve em relação a isso. E assim, voltaram alguns ódios que eu nem lembrava mais que existiam. Mas, no geral, eu achei um episódio... Assim, quando a gente já sabe o resultado, é muito difícil falar alguma coisa. Eu achei o episódio ok. Eu tenho muitas críticas, mas também não acho que foi um episódio assim... Nossa, horrível, muito ruim, já tivemos finais bem piores, então eu acho que eu daria um 6.
Uma nota realmente ok na escala Carol, né? E assim, eu, como a Carol falou, assisti a temporada, esse final, ao vivo, né, antes de viajar. Só que na época, eu lembro que eu não gostei tanto quanto eu esperava, obviamente muito influenciado pelo resultado. E tem um asterisco aí. Eu não sou aquela pessoa que gosta muito de finais de Survival. Eu acho que
não
é aquela coisa legal de acompanhar. E geralmente a gente tem mais ou menos, depois de assistir 40 mil temporadas desse programa, uma ideia do que vai acontecer. Né, assim, no máximo a gente fica em dúvida em um ou outro. Tudo bem, né? A gente tá vindo de uma temporada que fomos surpreendidos do que aconteceu, mas também não foi muito legal essa surpresa, né, que aconteceu. Dito isso tudo, eu avalio a temporada como um todo como uma excelente temporada, principalmente se a gente for comparar com o que a gente tá tendo nessa nova era. Eu acredito que a gente teve entretenimento, muito, muito, muito mesmo, nas costas da Caroline, né, que foi uma personagem, assim, brilhou, obviamente. É, isso teve uma consequência do fato dela ter chegado na final e não vencido, meio que deixou as coisas um pouco amargas, né, no geral. Sim. E eu acho que é mais ou menos a sensação que a gente teria se a Siri fosse para uma final e perdesse, né? Porque a gente tem sempre esse fato dela nunca ter chegado na final e na nossa cabeça ela com certeza ganharia se chegasse, porém a gente não sabe se isso realmente aconteceria, né? Então eu acho que o fato da gente ter gostado tanto de alguns momentos da season por causa da Caroline e ela ter chegado lá na final e não só ter perdido, como não ter recebido sequer um voto, né? Foi um pouco amargo, né? E eu acho que isso também foi um defeito da própria edição, que talvez vendeu ela muito mais do que as pessoas ao redor dela estavam percebendo. E foi uma coisa que a gente discutiu durante o podcast aqui, sobre a gente não estar muito certo de que ela estava sendo percebida daquela maneira que a edição estava vendendo, e a nossa esperança é que chegasse no FTC e ela soubesse vender o jogo dela, né? Então eu tô falando muito da Caroline porque eu acho que ela foi uma das protagonistas da season. Em contrapartida, eu não consegui aproveitar muito bem a vitória do Nhanhan, né? Porque eu estava torcendo muito pra Caroline. Então, depois Sim. desse tempo de maturação da temporada como um todo, eu acho que agora eu consigo ficar mais feliz com essa vitória, né? Também foi uma vitória muito representativa. Ele é um bom jogador, acho que cometeu erros que a gente vai explorar aqui, principalmente nessa final. Teve um pouco de sorte e, no final das contas, a gente estaria muito feliz com uma vitória dessa se não fosse a possibilidade da Caroline vencer, né? Então, acho que, de modo geral, os três finalistas ali da tribo roxa, eles foram muito utilizados pela edição. Até alguns podem dizer que foi um defeito, né? Porque não exploramos outros personagens, inclusive, que chegaram nessa final, como a Heidi e a Lauren. Não sei nem se são esses os nomes, mas me perdoe se estiver errado. Uhum. Então, de modo geral, vamos para as notas, né? Que eu já tô falando aqui demais. Só que eu acho importante.
A temporada de EA é excelente. Eu já fico até perdido esse comentário.
Mas é porque a minha nota vai ser, para a temporada como um todo, vai ser um 8, o que é uma excelente nota, né? Eu acho que das temporadas da nova era, ela é uma das melhores, com certeza. Não que seja uma grande competição. E eu acho que pra essa final, minha nota vai ser 7.
Uhum. Eu acho que, no geral, as pessoas têm colocado a 43 em último, a 42 em primeiro, e aí a briga entre a 41 e a 44 por esse segundo lugar. Mas o 7 também, você viu, você falou super bem, você falou que excelente, deu 7, eu falei que eu não gostei desse.
Não, pra final, né? Eu acho que pra temporada como um todo, poderia ser um 8, um 8,5, talvez até um 9, né? Porque eu acho que tiveram muitos pontos positivos. Eu só acho que poderia ter sido explorados mais personagens e acabou que ficou muito focado nos três da Tika. Bom, ao contrário do que a gente faz normalmente no podcast, que temos os blocos Michelle Fitzgerald,
Mãe.
O outro lá irrelevante agora, o Nick Wilson e Twists, etc. Aqui a gente vai aproveitar para comentar assim mais livremente e focar mais nas pessoas que foram eliminadas na ordem que elas saíram, né? Então, nesse episódio, a gente começa com a grande eliminação mais imprevisível de toda a temporada. Ninguém imaginaria que na finale a Lauren fosse eliminada. E aí, Carol, o que você achou quando você ficou chocada com essa saída?
Ah, a gente já tinha previsto isso há muito tempo, eu acho que é aquela coisa, né? A Carolyn também é mãe, mas eu acho que toda a história da Lauren, com certeza, faria, eu acho, ela pelo menos ter alguns votos na final, pelo menos pelo que a edição tava mostrando. Mas foi extremamente previsível, né? E eu acho que, assim, se for discutir, talvez a gente pense assim, será que foi onde... Eu não sei se ela teria chance de ganhar, mas eu acho que a relevância desse move seria assim, a Carolyn perdeu o jogo aí, sabe? Ela devia ter tirado o Jianjian com as meninas.
É, eu acho que muito foi discutido sobre esse ponto, né? E também temos aqui um asterisco sobre o Yan Yan, né? Que para essa votação, enquanto o Carson não tinha ganhado, obviamente, a imunidade que todo mundo sabia que ele ia ganhar no F5.
Ah, né?
Ele não estava considerando tirar o Carson, né? Para ele, o Carson seria alguém que ele poderia enfrentar na final. Então, eu vi muitas críticas sobre esses dois posicionamentos, né? A Caroline de não ter tirado ou tentado tirar o Yan-Yan, e o Yan-Yan de não considerar o Carson como uma ameaça, né? Mas acabou que eles tiraram a Lauren, né? E eu acho sim que a Caroline errou aqui de tirar, porque, como a gente viu durante toda a temporada, ela percebeu que as pessoas não a viam como a protagonista ali do trio, ou aquela pessoa que faz as movimentações, e estavam vendo ela mais como um número, ou como a Carol cravou no primeiro episódio dos podcasts, né? Que tanto o Carson quanto o Yan-Yan viam ela como aquela pessoa GOAT que não teria chance contra eles no final, e acabou que era a realidade, né?
Sim.
Então, eu acho que, como ela tinha essa percepção, era necessário que ela fizesse alguma coisa aqui nesse F5, mesmo que ficasse mais arriscado pra ela chegar na final, depois de fazer o move. Só que eu acho que realmente era o momento perfeito, porque tanto a Hyde quanto a Lauren, se ficasse, elas sabiam que o Carson não poderia ir pro F3, né? E
exatamente,
a própria Caroline sabia. Então, foi realmente uma oportunidade perdida. Mas eu acho que naquela hora também existe um pouco do emocional que, tipo, a gente tenta desconsiderar, mas que deve ter um peso muito grande, que foi dela ter sido salva em movimentos anteriores pelo Yan-Yan, né? Então, deve ter tido um pouco dessa meio que gratidão e talvez ela acreditar muito que ela poderia defender o jogo dela mesmo enfrentando ele na final, né? E não foi o que aconteceu. Então, acho que ela errou.
Eu acho que a gente fica mal, porque é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, de que ela considera muito mais eles do que eles consideravam ela. E isso pode ter sido um motivo, assim, mas eu acho que se fosse ao contrário, eles se livrariam dela se precisasse.
Não, sem dúvida. Eu acho até que o fato do Yan-Yan se sentir mais ameaçado pela Caroline, pelo menos como foi colocado pela edição, do que pelo Carson, aponta muito isso, né? Ela nem se movimentou tanto assim, e o mínimo que ela fez foi considerado uma grande ameaça por eles, né? Então, eu acho que nesse ponto era o momento dela arriscar, porque o Carson ficou imune, né? Senão eles teriam que ir no Carson, e talvez isso até facilitasse um pouco as coisas pra Caroline, né? Porque se o Carson sai aqui, meio que provavelmente o Yan-Yan ia fazer fogo se não ficasse imune na maioria das situações. Então acho que talvez a gente tivesse uma vitória da Lauren ou da Caroline, né? Porque eu não acredito que a Hyde ia ser tão bem valorizada pelo como o júri considerou ela ali na final.
Uhum.
Só que eu queria trazer um ponto aqui sobre a Lauren, né? A gente teve uma edição durante todos os episódios que basicamente ignorou a história dela, ignorou ela enquanto pessoa. Tiveram momentos que o próprio Jeff meio que caçou. Eu não sei se caçou é a melhor palavra, mas chegou a falar que não esperava que ela fosse tão longe no jogo. Então, meio que ela seria aquela filler, né? Aquela pessoa que eles colocaram no cast pra fazer número, basicamente, que não seria tão relevante. Então, eu acho que isso refletiu também na maneira que eles abordaram ela durante toda a temporada. E aí, chegou agora, no final, e eles quiseram trazer uma história triste dela, um hype, um emocional, como se a gente fosse se importar com a saída dela nos 45 do segundo tempo. Tipo, ela era totalmente relevante, e aí eu achei que a edição tentou utilizar ali no último segundo uma coisa pra gente se importar com ela, e não funcionou. Então acho que ela foi muito injustiçada nesse ponto, não sei se você concorda, e eu acho que é uma crítica também, né? Porque eles deveriam ter tido um pouco mais de cuidado com ela, principalmente porque ela não fez aparentemente nada de errado pra ter sido tão negligenciada durante toda a season.
Sim, eu acho que é a velha história um pouquinho da falta de carisma, né? Eu acho que ela não tinha esse carisma, só que ao mesmo tempo a tribo gostava dela porque é uma pessoa, assim, gostável, sabe? E às vezes acontece isso, porque, tipo, até a Jamie, que não tinha muita edição, a gente gostava mais, né? Ela chamava mais atenção por ser meio é burrinho e tal. Então eu acho que isso acabou pegando, mas... Cara, esse primeiro eliminado da finale meio que historicamente tem essa sina de ser mal editado, né?
Sim. E aí também tivemos nessa eliminação um mini-movie, assim, do Yan-Yan deixando um voto na Hyde caso tivesse um ídolo ou alguma coisa, né? Que muitas pessoas apontaram ele como um grande estrategista porque fez isso, né? Já tivemos casos de pessoas fazendo a mesma coisa no passado, mas ele não votou na Caroline, né? Então, teoricamente, ele se sentia mais ameaçado pela Hyde, o que no final das contas talvez fosse até coerente, né?
Sim, e eles fizeram questão de mostrar pra gente que tinha alguma coisa escondida, né? Mas eu não sei se era ídolo.
É, eu nem lembrava que tinha alguma coisa.
É, eles ficaram focando no negócio que estava escondido ali.
E aí a Lauren saiu, né? Teve um momentinho doce dela, né? Se despedindo, como é de costume agora em Survival. E a gente chega no F4 com três ticas e a Hyde, né? E aparentemente os três querem ir junto pra final, na cabeça do Carson. Porém, a gente meio que entende que todos eles consideram o Carson como o frontrunner da temporada, que se chegasse na final, provavelmente iria vencer.
Uhum.
Então, ficou bem nítido que se ele não fosse o vencedor da imunidade, que ele iria pro fogo. E aí, chegamos ao momento clássico agora, né? De todas as temporadas depois dessa twist, que a Hyde vence a última prova.
Carson fracassado, né?
Carson fracassou. Não teria como testar essa prova em casa.
Mas eu acho que eu já ouvi falar de alguma coisa que tem... Ele provavelmente sabia que tem que ficar contando segundos, alguma coisa assim.
Não, com certeza tem alguma matemática sobre essa prova, né? Como você distancia as bolas e tal. E ele fracassou. Essa é a realidade, né?
Fracassou. Treinou tanto pra quê?
É, morreu na praia, obviamente. E a gente tem a Hyde vencendo, acho que é a primeira imunidade dela durante a season, no momento essencial. E ela fica com o dilema, que já me deixa irritado, como você falou no começo do podcast. Revive em mim traumas e raivas e ódios que eu não sabia que existiam.
Sim.
Porque ficamos naquela ladainha sobre se a pessoa que ganha a imunidade vai se colocar pra fazer fogo e arriscar a vaga dela na final, se a gente vai colocar alguém que sabe fazer fogo, enfim, ficou aquela presepada. O que, é que você achou da decisão da Hyde no final das contas?
Sim, eu acho que esse é o único momento relevante, assim, do episódio pra mim. Porque eu acho que ele enterra de vez essa ladainha de júri que não quer votar na pessoa na final, fica falando que a pessoa deveria ter se colocado no fogo. Acabou! Gente, eles não queriam votar na Cassidy. Não foi porque ela não se colocou no fogo. Eles não queriam votar na Natalie. Não foi. Se ela tivesse eliminado o Tony no fogo, eles teriam votado na Sarah. É isso que eles teriam feito. Porque eles não queriam votar na Natalie pra ganhar. Igual eles não queriam votar na Cassidy. Não adianta se colocar no fogo. Eles vão votar em quem eles quiserem. E eu acho que a Hyde fez certo. Acho que não... Assim, ficou óbvio como não impactou. Eu acho que o Dani votaria nela de qualquer forma. Teve zero impacto. Eles votaram quem eles achavam que era mais estratégico. Quem eles gostavam mais, que era o Jamjam. E mostrou como essa ladainha do fogo é só uma desculpa, sabe? Eles queriam votar, talvez, no Chris de qualquer forma, lá atrás, só por ele ter chegado na final depois de tudo aquilo, sabe? Lá na primeira vez que a gente teve isso de tirar o colar. Eu acho que ficou muito óbvio e acabou. Assim, eu até fiquei um pouco triste por ela, no sentido assim, de que se ela não tivesse feito isso, teria falado que ela deveria ter feito isso. E ela fez, e foi uma mulher fazendo, eliminando o fan favorite, o maioral, o Carson, e não serviu pra nada.
Eu acho que você resumiu exatamente o que eu pensei quando eu tava assistindo. Primeiro que a gente já tá saturado, né, desse dilema que, na verdade, não faz diferença alguma, e como você falou, essa decisão dela
exaltar,
só...
Você exalta, né, quando você quer falar assim, nossa, mas quando é que ele, quando ele ganhou no... Quando o Gabler ganhou no fogo em tempo recorde, putz, a gente teve que voltar pra ele ganhar, né?
Eu acho engraçado, porque até a gente falando isso parece muito absurdo, né, que alguém iria dar 1 milhão pra outra pessoa por causa de uma prova em específico, né? E ignorar tudo que aconteceu durante a temporada inteira e o que você achava do que aconteceu, de como foram as jogadas e etc, né? Mas acabou que pelo menos a Hyde não vai viver com esse... E se, né? E se eu tivesse me colocado lá? Pelo menos ela foi, fez o que tinha que fazer, tirou o Carson e foi pra final que ela queria, né? Há muito tempo ela já tinha dito que queria ir com eles dois.
Não, mas Danilo, agora reverte isso daí pra mim. Coloca Carson passando no fogo pra final.
Não, ele ia ser a nova pessoa, a nova cara do jogo, né? Como o pessoal costuma dizer.
A aclamação que ele ia receber...
Eu acho que as pessoas aclamaram ele mesmo, ele fracassando, né? O que me deixou um pouquinho assim, até assustado, né? Ele foi um fracasso nessa final, como um todo.
Porque até isso eles fizeram ser sobre outras pessoas, né? Porque a gente teve todo aquele segmento do Jam ensinando ele a fazer fogo. E eu acho que serviu mais pra mostrar como era a relação deles mesmo, social deles. Como eles sempre foram mais eles dois e a Gold deles... Na cabeça deles, era isso. E mostrou como o Jian Jian é uma pessoa boa e... Assim, não dá nem pra falar que ele tava forçando pras câmeras, porque... É aquela coisa, né, Danilo? Eu acho que ele tava ajudando o Carson ao mesmo tempo sabendo que ele faria o fogo muito rápido, sabe?
Sim, tem esse ponto que era justamente o que eu queria trazer agora pra gente discutir. Que foi, por um lado, como você falou, uma maneira da edição fazer a gente torcer também pelo Yan Yan nessa final, né? Como uma ediçãozinha de Hero, né? De uma pessoa de coração bom. Que ele mostrou também durante boa parte da season, né? Teve momentos que ele foi desagradável? Teve. Mas acho que, de maneira geral, ele foi muito retratado de forma positiva. E acho que aqui eles tentaram fazer isso, mas também mostrou que ele não estava pensando... Porque se o Carson realmente passa, primeiro, que existe a possibilidade dele ir contra o Yan Yan, né? No F4 ali. Aliás... Seria o cenário mais provável. Ele tá ajudando um adversário, apesar de ser um gesto muito nobre, do ponto de vista estratégico, era pra ser considerado uma grande burrice, né? Se, como você pontuou, se a gente reverte ali os papéis, e aí colocasse a Caroline, por exemplo, fazendo isso, e fosse abordado no FTC, muitas pessoas iam dizer, nossa, foi um jogo muito emocional, a gente não espera isso de um jogador de Survival, que você seja emocional, que foi uma coisa muito pontuada sobre ela, né? Então, aqui no Yan Yan foi uma coisa, pelo menos pela edição, muito positiva, não teve nenhum revés pro júri. E além disso, mostrou que ele estava ok em ir contra o Carson na final, né? E eu acho que... Não sei se a Caroline e a Hyde viram esse momento entre os dois, mas poderia ter sido abordado durante o FTC. Obviamente o Carson não iria fazer isso, né? Mas eu acho que foi uma grande falha e uma coisa que, quando eu tava assistindo a primeira vez, me deixou um pouco, não irritado, mas me decepcionou com o Yan Yan como winner, né? Porque era uma coisa tão básica na minha cabeça, né? Você não ajudar alguém a te eliminar no fogo, ou provavelmente a pessoa que tinha mais chances de vencer chegar na final, né? De que eu meio que desvalorizei um pouco a vitória dele por causa disso. E eu acho que as pessoas acabaram vendo isso como algo super positivo e isso me assustou um pouco.
Segundo ele não queria que o Carson passasse vergonha, né? Na frente de todo mundo. E teria sido só por isso. Mas é o que você falou. Se fosse a Caroline, seria, viu só, ela tem esse instinto materno com ele. Ela não consegue deixar eles sozinhos e desamparados. Isso é errado num jogo.
E no final das contas, né? Passar vergonha... Ou não, eu acho que era meio que irrelevante ali, né? Porque muitas vergonhas foram passadas. A Hyde e o Carson foram muito bem no fogo. Acho que foi recorde, né? Eu não lembro se...
Dela, sim.
Eu tô confundindo com outra temporada.
É,
e ele foi muito
recorde,
bem.
O recorde tinha sido na 43 do Gambler. E aí a Hyde já bateu o recorde.
Eu tô rindo porque... Aí, na próxima temporada, vamos bater o recorde de novo.
Então.
Cada vez mais preparados pra fazer fogo.
Será que é porque as pessoas já treinam antes de ir pro Survivor? E aí, Quando elas chegam, elas também treinam.
Esse povo está treinando até para as provas, né? Quem dirá prova é uma coisa que vai com certeza ter na final, né? E é uma coisa que, ao contrário do Cássio, que tinha uma impressora 3D,
não precisa.
Todo mundo pode treinar em casa sem ter grande aparelhagem tecnológica ou ser um cientista da NASA.
Exatamente.
Pô, mas acho que a gente discutiu, assim, os pontos principais desse boot. Eu concordo com você que, apesar de eu odiar essa twist, foi o ponto, assim, mais importante do episódio. Porque, basicamente, se o Cássio chegasse lá, era certo que ele ia vencer, né? E tinha todo esse lance da Hyde se colocar ou não. Eu, sinceramente, eu já... Quando ela se colocou, eu comecei a torcer, não sei você, mas eu torci pra ela fracassar. Mesmo eu odiando o Cássio durante a temporada toda. Eu quero que essa... papagaiada acaba, entendeu? Tipo, eu quero que alguém vá lá, se coloque no fogo e perca. E aí as pessoas depois, ao invés de ficar falando, ah, você devia ter se colocado no fogo, aí as pessoas vão começar a falar, você não devia ter se colocado no fogo, você venceria contra qualquer um. Eu quero que aconteça isso pra ver se a gente acaba com essa papagaiada, porque não faz sentido algum.
Ah,
e eu acho que precisa mudar.
Isso. Não, eu quero isso também, mas não com ela, não com a mulher.
É, eu acho que
foi bom.
Seria importante.
Eu acho que foi bom isso ter acontecido. Eu acho que obviamente as pessoas vão ser super desonestas e agora vão ficar falando que, na verdade, é sobre o jogo, é sobre a trajetória. O fogo ele só coroa um grande jogador. Sendo que, assim, todo mundo sabe aqui, né, Danilo, que a gente não é fã de Cassidy, mas quantas vezes não falaram, né, que ela deveria ter se colocado no fogo.
É, e aí ela ia perder, ia ser eliminada, ia ser chacota. Mas, enfim, né, acho que a gente, então, chega nesse F3,
final,
né, da Caroline, da Hyde, e aí, Carol, tudo bem, você assistiu já sabendo quem venceria,
sim,
né, mas se você fizesse, assim, um exercício, olhando esse F3, você imaginaria que Yan venceria com 7 votos, a Caroline não receberia nenhum e a Hyde receberia um, seria a segunda ali colocada?
O da Hyde eu acho que eu imaginava. Eu acho que a gente falou a temporada toda, né, Danilo? Pelo menos o voto da Franny a Caroline tem. E aí a gente esperava que ela arrastasse pelo menos um match com ela. E aí a Caroline teria 2 votos e ficaria em segundo lugar. Era meio que o sonho de, assim, pelo menos isso. Eu confesso que eu não prestei tanta atenção, assim, no FTC, porque eu senti que desde o começo eles estavam muito mais... a fim de dar o voto pro Jan, assim, estavam mais acolhedores, estava rindo, sabe? Quando tá rindo de qualquer palhaçada que ele fala. E ele fala bem também, assim, ele consegue explicar a trajetória dele. E eu acho que a gente já esperava que a Caroline ia ser a louca, a pessoa emocional demais. E eu acho que ela teria que ter dado um discurso muito potente pra virar o jogo, mas ao mesmo tempo eu acho que ela não tem aquele quezinho assim de Marianne de ter o estratégico aliado emocional, sabe? Assim, de conseguir usar isso pra jogar um pouco as pessoas. Eu acho que em alguns momentos da temporada ela fez isso, mas eu acho que na final ela não conseguiu fazer. Não acho que importaria muito se ela conseguisse fazer, mas eu acho que eles já tinham muito essa noção, assim, ela é louca e a gente não vai voltar pra louca.
É exatamente isso que eu queria falar sobre a minha impressão depois do comecinho do FTC, né? Assim, só pra deixar claro, eu cheguei ali torcendo que ficasse entre a Caroline e o Yan, obviamente torcendo por a Caroline, só que chegou o começo ali do FTC e eu falei, putz, zero chance da Caroline vencer esse jogo aqui, e já me bateu a deprê, né, porque eles estavam claramente entre, assim, fingindo estar entre a Hyde e o Jan, né, porque como você falou, a Caroline ela foi simplesmente ignorada na maioria das vezes. Eu concordo com você, agora fazendo uma avaliação dos FTCs, depois quero saber o que você achou, de modo geral, como cada um se desempenhou. Eu acho que, como você falou, a Caroline tinha que ter tido um quezinho de Marianne, como você falou, daquela pessoa que consegue surpreender no discurso, ou até, enfim, tirar algo do chapéu, né, tipo, ela teve coisas até que surpreenderam o júri, mas...
Se ela tivesse guardado o ídolo, por exemplo, né?
Isso, não tivesse utilizado de uma maneira que pudesse ser criticada, né, como foi. Eu acho que faltou também um pouco de experiência em ver o programa, né? A Caroline não é uma super fã como a Marianne é. Então, eu acho que nessa questão do FTC, você ter um repertório de como aconteceu em outras temporadas, talvez ajude, né? Eu acho que ela não soube vender da melhor forma possível a trajetória dela. Então, acho que talvez se ela tivesse acompanhado mais algumas outras temporadas, ela pudesse ter se desempenhado melhor. Achei que ela realmente não foi muito bem. Porém, como eu costumo falar aqui nas finais, eu acho que a gente vê muito o FTC baseado nos resultados, né? Então, eles nunca vão colocar alguém que não recebeu nenhum voto tendo um desempenho fantástico, né? Eles vão tentar Sim. colocar aqueles momentos que podem justificar a pessoa ter recebido 0 votos, 1 voto, 7 votos.
Uhum.
Então, eu acho que foi justamente isso que eles fizeram. Por isso que eu acho que a Carolina não foi muito bem. Eu acho que a Raid também não foi muito bem. Eles colocaram várias vezes ela sendo aquela pessoa agressiva, né? De que tentava diminuir o jogo da Caroline, do Yan Yan. E eu acho que justamente a Raid tentou se colocar na posição que você bem pontuou durante toda a temporada, que era a posição que a Caroline, ou que o Carson queria ter, né? De que tava com duas pessoas ali que não fizeram muito o jogo inteiro, né? Que Sim. foram só números.
Mas eu não acho que a Raid tinha mais do que fazer do que isso.
Exato, eu acho que ela, a cartada dela era essa, mas as pessoas não consideraram válido. E esse é o grande problema de FTC, porque a gente pode avaliar o quanto for o que eles falaram, se foi bom, se não foi. Mas, tipo, se o júri não está disposto a aceitar a sua argumentação ou a sua linha narrativa, não adianta nada. Mas eu acho sim que ela foi pelo caminho que era o melhor possível, que era a Caroline e o Ian não serem pessoas estrategicamente relevantes porque foram números ali da Tika, né?
E ela tentou ali, tipo, interromper eles, né? Cortar ali na hora, tipo, tá falando alguma coisa lá, mas não foi bem assim e tal. Ela tentou ir pro esse lado agressivo, mas eles não estavam dispostos a votar nela. Sentiram que ela não teve muito poder, e de fato acho que às vezes ela não teve, né? Mas é aquela coisa, você tem que saber contar a história, e eu acho que ela fez tudo que ela, de verdade, eu acho que a Raid nessa final, ela fez tudo que ela poderia fazer, a não ser que ela tivesse, sei lá, achado aquele ídolo, salvado a Lauren e fosse pra final as três, mas eu acho que até aí talvez a Lauren ganharia, não sei se a Raid ganharia. E ela até falou, né, que ela podia ser a mulher mais velha a ganhar, e eu fiquei pensando, você não desrespeite Shane Gould na minha frente, Raid. Sei que não é a mesma franquia, mas não interessa, você não é idosa.
Ela é crossfiteira até, né, então, não sei porque isso foi relevante pra eu mencionar
mas
agora.
Porque ela tava tentando jogar qualquer coisa assim, né, vamos lá, mulheres.
Então, acho que como você falou, ela tentou o que ela poderia tentar nessa final. Inclusive, eu acho que foi um bom ponto do discurso dela que ela admitiu o que você falou, né? Eu não tive muito controle durante a temporada, mas eu me adaptei da melhor forma e sobrevivi. Eu acho que realmente ela foi sincera, transparente. E na final, se a gente for olhar, ela de fato fez tudo que ela poderia fazer. Ela se colocou no fogo. Ela tentou se proteger com o ídolo quando ela estava na minoria, quando não tinha opções para ela. Ela foi com as duas pessoas que ela considerava que teria uma narrativa de que não tiveram também muito pontos estratégicos, né? Porque seriam números do Carson. Então, acho que ela, de fato, desenhou o melhor cenário possível para ela, né? Porque se ela vai com a Jamie e a Laurie, como você falou, primeiro que seria difícil de acontecer, né? Depois que elas teriam uma história similar à dela, de adaptação, de minoria. Mas, muito provavelmente, elas teriam mais controle do que ela. Elas poderiam defender um caso melhor. E do jeito que o júri estaria configurado, eu imagino que o pessoal da Tika estivesse mais disposto a votar na Jamie e na Lauren do que na Raid, né?
Sim.
Porque eles tiveram um relacionamento mais próximo. Então, de fato, eu acho que ela foi pro melhor cenário. Então, assim, era isso que eu queria dizer. Eu acho que ela foi muito bem no discurso dela, mas o júri não estava aberto a considerar, né? E essa é uma das grandes questões do FTC. Já o Yan Yan, eu não acho que ele foi muito bem no FTC dele. Ele teve momentos bons. Eu acho que é aquela coisa, né? Eu acho, assim como o Gabler, da 43, quando eu vi que o júri tava rindo de tudo que ele falava, eu disse, pronto, é dele. Assim, agora ele só perde se fizer alguma coisa muito errada ali no FTC, ou se alguma das duas melhorarem muito ou fizerem uma coisa muito estupefata, assim, que deixa todo mundo de boca aberta. Mas, depois que eu vi isso, eu disse, pronto, agora não... É como você falou, não tem relevância. O que você tá falando, se você não for um completo desastre, a impressão que o júri teve durante todo o jogo normalmente vai ser o que eles vão votar ali no final. Eu acho que o Yan foi muito esse caso, ele era uma pessoa gostável e às vezes isso basta. Quando o júri não gosta tanto das outras duas pessoas que estão ali,
sim, exatamente. Ele também não teve aquele grande momento, tipo, de vitória incontestável, sabe? Eu acho que esses últimos F3 têm isso em comum, assim. Não era quem o júri queria estar votando entre essas três pessoas, sabe?
Sim, e aí a gente teve o Yan Yan vencendo novamente, né? Mais uma temporada com 7-1-0, quase um voto unânime, uhum. Mas acaba que não é. E... tivemos um vencedor LGBT, que ia mais pro... depois,
né?
De muitas
novo,
temporadas, né? O último foi o Todd.
Porém,
China.
Homem novamente, né? Nenhuma
homem
mulher.
Homem novamente ainda. E vencendo contra duas mulheres, né?
É, uma LGBT.
Uma LGBT também. É, eu não lembro se a Amanda ou a... Meu Deus, como é que eu esqueci da lendinha, o nome da lenda?
Quem?
Da final de China.
Courtney?
Isso.
Ah, tá.
Se alguma das duas era também, mas enfim, foi um cenário assim parecido, mas eu acho que a Ryder é muito mais a Denise de China do que
Sim. A
Amanda, necessariamente. Mas no final das contas, a gente teve esse momento, né, foi muito importante, até porque nessas temporadas da nova era, o participante LGBT que tava chegando ali mais próximo da final tava sendo meio com uma chacota.
Sim.
Então foi bom dar
eu
uma...
Eu acho que depois de Gamer, né, ainda.
Sim,
toda polêmica,
depois de Gamer,
né, todas as questões.
É, pra quem não sabe, o Gamer obviamente é um grande conservador, aparentemente, né, pelo que a gente viu no
acho
Twitter.
Acho que não,
essas
aparentemente,
coisas.
Né, acho que explicitamente.
E, enfim, foi muito bom a gente voltar, assim, porque eu acho que dentre, assim, os vencedores dessa nova era, a gente tem bons representantes, né?
Sim.
Exceto o Gabler mesmo, que é o asterisco ali. Eu acho que a gente tá tendo bons representantes, o que é uma coisa bem positiva. E um reflexo da CBS tá fazendo um cast mais diverso, com pessoas de diferentes backgrounds, então... Isso aí tá sendo uma consequência positiva desse trabalho. Mas então vamos falar um pouquinho do júri, né? E de cada um deles, fazendo até aqui um momento que a gente costuma fazer nas finais. Antes de falar do júri, acho que a gente pode falar logo dos promerges, né? Eu acho que a gente pode falar de forma breve o que a gente se acha que deveria voltar no futuro, se a gente gostou ou não. Só, precisa discorrer muito sobre, até porque eu não lembro da maioria das pessoas,
é muito,
né?
Menos eu.
Então vamos lá, né? O primeiro eliminado, evacuado, além da
não.
Bruce, o que, é que você acha dela? Se ela deve
voltar. Não deveria voltar.
Não deveria mais vai voltar.
Já voltou.
Já voltou. Pra quem não sabe, Bruce vai voltar na próxima temporada, aparentemente.
Não, aparentemente, explicitamente.
Depois temos a lendinha Maddie, né, que foi idolada no primeiro CT. O que, é que você acha dela? Deve voltar ou não?
Se você colocar ela e a Sarah do lado, uma da outra aqui pra mim agora, e falar qual que é qual, eu não sei diferenciar.
também foi polêmico, né?
Então acho que não.
Depois temos a Ellen, que pode ser até um pouco problemático da minha parte falar isso, mas eu não lembrava dela.
Quem é Ellen?
Só estou sabendo aqui porque eu estou lendo literalmente a bootlist. Mas ela era da Tika, foi a primeira eliminada da Tika.
Uhum.
E o Carson ficou na dúvida se levava a Caroline ou Yan Yan. E pelo menos temos que agradecer, né, ser justos com o Carson, que foi uma decisão excelente que ele tomou pro rumo dessa season. Uhum. Mas assim, eu acho que eu posso até falar, mas não deveria voltar, né?
Sim, sim. Próximo.
E aí temos a Claire, que foi uma grande fan favorite no fandom brasileiro, né? Que a Lendinha sentava em todas as provas e foi eliminada porque sentou em todas as provas.
Sim.
E aí, ela deve voltar ou não, Carol?
Ah, dever voltar, não volta. Mas assim, se um dia fizerem aquela temporada, se chamando os prêmios flopados e tem que chamar o pessoal recente, né? Não seria um nome que a gente falaria assim, não, que eu como que voltou, né? A gente falaria, pô, interessante.
Se o Bruce voltou, eu acho que a Clé tá acima do Bruce, assim.
Sim,
em termos de pessoa...
Mas não pra uma temporada, tipo, um Second
Game
Chance.
Game Changes.
É, Game Changes. Tipo, Second Chance, porque Second Chance a gente quer ver a gente, assim, que foi mais longe, né?
Aham. Uhum. É, mas eu acho, assim, que deveria... Foi injustiçada, por isso eu acharia ok voltar.
Uhum.
Ok, ela volta. A Sarah já falou aqui, é a mesma coisa da Maddie. Eu acho que não tem relevância pra
voltar.
Eu
acho mais fácil o Xzinho voltar do que ela. O X da Caroline. Aquele ídolo.
É, que inclusive foi grande ponto de discussão, né?
Sim.
Que muita gente criticou que ela não deveria ter revelado que fez isso, porque tornaria ela uma ameaça muito grande. Mas eu discordei, porque ela tava precisando virar uma ameaça, né? As pessoas tinham que saber... Que ela era muito mais do que aquilo que estava sendo mostrado, né?
Uhum.
E aí temos o Matthew, né? Que também foi evacuado. Acho que é amor do Jeff dessa temporada. Talvez tenha sido o Matthew. E aí, Carol, ele deve voltar ou não?
Não faço questão, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que volta. Já falei,
também concordo, ele vai voltar em algum momento. Com certeza. O último premiere que tivemos foi o Josh. Que garantiu bons momentos nessa temporada. O que você achou dele, Carol?
Ah, meio avulsinho, né? Eu acho que merecer voltar não merece. Mas consigo ver, assim. Não sei você, o que você acha, mas consigo ver algum cenário em que eles precisem assim, completar o cast, sabe? Coloque ele.
Morrendo com completar o cast. Eu acho que ele seria um bom participante pra voltar em alguma temporada, assim, que eles tivessem muitos retornantes, né? Eu acredito que ele, pelo menos comparado com toda a promessa dessa temporada, ele foi um dos que rendeu mais. Então, eu ficaria ok com a volta dele. E aí, a gente entra no júri, né?
Uhum.
E eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente precisa comentar de um fato aqui que você foi uma grande embaixadora durante toda essa season, que foi o casal Fran e Matt, né? Que foi um grande destaque dessa final também.
Sim.
Né? O Jeff é um grande cupido, gosta de ter... Eu acho que a CBS, como um todo, ama isso, né? Quando tem casal no Big Brother, eles... Até um grande ponto do jogo deles lá, do Big Brother, ter esses casais, aparentemente. Então, acho que ele ficou muito feliz com essa diferença dessa temporada. Né, que teve um casal formado e parece que eles estão juntos até hoje.
Então...
Não estou me acompanhando o casal, mas na época da final parece que eles estavam juntos. Me corrija se eu estiver
equivocado.
Sim,
eu acho que fez um ano esses dias que eles estão juntos. Eu ia comentar isso até na reunion, after show, não sei. Pra mim foi mais um ponto de como fazer a reunion... Na ilha é horrível, porque, sei lá, eu gostaria de ter descoberto melhor sobre eles numa reunião meses depois do que... Daquele jeitinho, assim, que... Assim, seria muito desconfortável se eles não estivessem juntos, né? Porque ali é tipo assim, ah, vocês têm planos pra se ver depois? E tipo, planos temos, né? Mas a gente nem se conhece ainda.
É, é meio que irrelevante, né? Pro after show.
É meio que a mesma coisa que a gente já tinha visto durante a temporada toda.
Exatamente. E é basicamente a minha crítica ao after show como todo depois da ilha, que é mais ou menos um recap do que aconteceu, o que a gente já viu, né? E
as pessoas não têm tempo de refletir sobre o que aconteceu, de assistir. Tipo, aquela cena da Jamie. Foi legal, ela descobriu na hora. Eu acho que o Jeff tava louco, né? Pra assim, eu preciso contar.
Oh, meu Deus, com certeza.
Ai, preciso contar pra Jamie que o ídolo era falso. Mas, assim, a gente pega uma reação muito qualquer coisa, sabe? Eu acho que ela poderia desenvolver muito melhor depois, numa reunião, um mês depois.
Não, e fora que dá a oportunidade, como você falou, de tanto eles refletirem, como de acontecer outros momentos, né, na reunião, de a gente ter novas informações sobre eles, de ter algum barraco, de ter alguma confusão, de ter, sei lá... momentos no Twitter onde as pessoas jogam alguma coisa ali nova, né, do que tá acontecendo. Então acho que era um momento legal da gente voltar a ter contato com o cast depois de muito tempo, ver eles. Eu sempre achava impactante ver eles novamente nutridos, né? Que a gente chega no final,
sim, sim.
Chegava pelo menos com eles meio que cadavéricos, e aí a gente ia pra reunião e via eles lá novamente com pessoas normais da sociedade, digamos assim. Então acho que isso também era um ponto legal e bem relevante, e infelizmente a gente perdeu, né?
É, eu acho no After Show tá sempre paz e amor, né? Tá tudo bem que eu perdi, porque você não sabe nem o que falar direito, né? Pô, acabei de perder, o que você quer que eu fale?
Até mesmo quem ganha, né? Acho que não tem aquele...
Sim.
Tempo, como você falou, da vitória realmente ter um impacto, a pessoa refletir o que aquilo significa e tudo mais. Ou, se a gente quiser ser bem ingênuo, né? Que eles só sabiam o que ganhavam lá naquele momento, que eu acho muito improvável. De ter a mesma reação, mas eles puderem ter visto a trajetória deles durante toda a temporada. Então, acho que as discussões eram muito mais aprofundadas. Infelizmente, acho que a gente não vai voltar a ter esse formato, porque eu acho que é mais cômodo para produção até não ter que fazer esse after show fora da ilha.
Sim.
Bom, mas o Matt, primeiro jurado, o que é que você achou dele na temporada? Vai voltar, não vai?
Acho que do casal a Fran tem mais chance de retornar, mas, né, não sei, vai que eles fazem alguma temática.
Eu acho que os dois ainda vão retornar. Já dei um spoiler sobre a Fran, mas eu concordo com você que a Fran tem mais chances. Talvez se o Jeff não tiver muito disposto a fazer muitas temporadas com retornantes nessa nova era, talvez o Matt não volte, mas eu acredito que do jeito que isso vai voando é capaz deles botarem os dois juntos na mesma temporada.
Sim.
Ou
em algum Brandon. Outro realityzinho, né? Brandon, eu acho que ele e Kane foram os dois que eu vi ali. E foi tipo, nossa, duas pessoas que eu não conhecia, sabe? Vendo essa final meses depois. Eu fiquei assim, quem Sim. são essas pessoas? Tipo, o que elas fizeram? Eu não lembro. Então, assim, por mim não, mas o Jeff parece que passou dele, né?
Eu acho que nenhum dos dois vai voltar. Esse é, pra mim, é a minha avaliação. Talvez se eles não tiverem com ninguém aceitando, eles voltem, mas... Como você falou, pra mim os dois não foram muito relevantes, tiveram momentos que foram feitos de chacota. Eu acho que não, acho que as pessoas que têm mais possibilidade de voltar vão começar a chegar agora, né? Que a Fran, como a gente falou, eu acho que ela volta com certeza, se quiser, né, no caso, mas ela vai ser convidada. E aí a gente tem o Danny, o que você acha do Danny?
Ah, não sei, no final ele foi o único feminista da season, né? Eu não gostava dele durante a temporada, né? Mas consigo ver voltando também.
Eu acho que ele com certeza volta.
Uhum.
Assim, eu tenho certeza absoluta. Pra mim é a pessoa que com certeza vai voltar, assim, do júri, né? Ele é a pessoa que com certeza volta. Primeiro que ele vai querer voltar e depois que a produção deve ter gostado dele. Porque, de fato, ele fez um caosinho ali. Ele é meio que a cara do Jeff Probst, entendeu? Tipo, ah, vamos forçar movies, vamos viver aqui... Toda a eliminação, como se tivesse que fazer uma grande jogada, eu acho que ele com certeza retorna.
Uhum.
Jaime, ou Jamie, né, no caso.
Eu acho que é esse negócio do ídolo... O Jeff já falou que volta o ídolo, né? Que com certeza vão colocar em outra temporada. O ídolo fake, o verdadeiro, não sei. Mas eu acho que tadinha, né? Ela não teve nem tempo de tela pra voltar.
Eu acho que ela não volta, apesar de ter gostado muito dela. Felizmente, eu não vejo assim... possibilidade deles terem voltado. E a Lauren, o que, é que você achou?
Ah, não, gente. Vamos, Danilo. Já deu.
Infelizmente, até pelo jeito que a gente comentou aqui que ela foi retratada pela produção, acho que a chance aqui é nula dela voltar.
Próximo.
E aí a gente tem os quatro finalistas, porque assim, eu posso já adiantar, os três ticas, na minha opinião, com certeza voltam.
O dia que quiserem, voltar. Carson, é só avisar, né? Pensou, ele chega assim: oi, gente, eu queria voltar esse presente. Então, ok, vamos reconstruir essa temporada pra o Carson voltar.
Isso. E eu acho que a Heidi não volta, mas eu gostaria de que eles dessem uma oportunidade pra ela voltar.
Eu acho que se fizerem uma temporada com runner-ups, como se especula muito, é uma runner-up recente, né? E aí eu acho que talvez trouxessem.
Mas assim, entre ela e a Caroline, acho que eles voltariam
claro,
a Caroline.
Claro. E você falou da Franny junto com o Matt, né?
Mas se quiser falar sobre ela especificamente,
eu gostaria,
né,
de falar sobre ela especificamente, porque eu acho que o grande momento da finale para mim foi largar a mão de Franny, né? Depois que ela não voltou na Caroline. Eu contei com isso. a temporada toda. Eu acho que ela volta, óbvio. Assim, se ela quiser. Mas eu acho que quem escuta a gente ficou sabendo, porque eu postei no Twitter, porque eu fiz questão de moldurar esse grande feito. Mas, por causa de Franny, fui bloqueada por Gabriela Pascuzzi no Twitter.
Tô lembrando disso.
Foi uma vitória grande, uma vitória pessoal muito grande pra mim. Não fiz com a intenção, porém fiquei orgulhosa, porque Gabriela Pascuzzi veio reclamar no Twitter que Franny, tipo, como que Franny não votou em Caroline, né? Essa grande amizade, esse grande feminismo, e que ela tava, tipo, triste, desapontada, alguma coisa assim. Ela tava comentando sobre isso, que a Franny não votou na Caroline e isso foi ruim. Eu respondi, Gabi, que ela fez igual a Gabi fez com a Angelina, né? Fez o discurso, porque a Franny fez o discurso de novo nessa finale, mas não votou, né? Falei, as duas são a mesma coisa, vocês fingiram o feminismo e depois não votaram na mulher. E aí eu fui bloqueada. Mas foi muito bom. Mas elas se juntam algumas pessoas, né? Do mundo de Survivor, mas achei que ela levou o pessoal como ela deveria, mas não foi um insulto super grande, ela, que apenas afirmei uma coisa que ela fez mesmo, não fez, Danilo?
Não, eu ia justamente falar isso. Você relatou fatos, né? Você poderia ter sido até muito mais
evasiva. Eu podia ter xingado ela, eu não xinguei, né? Ela.
Não, você foi uma repórter, no máximo. Ela relatou os fatos. Inclusive, se ela ouvisse esse podcast, se ela falasse português ou escutasse português, esse bloco teria vindo há muito tempo pra nós dois, porque toda finale depois de Gabriele Pasquale, a gente comenta sobre esse momento, né? Porque tem sempre alguém querendo militar no FTC, aí o voto vem e a gente diz, oxi. O que foi que aconteceu aqui?
Que
o voto se perdeu, a produção botou um voto ali equivocado, escreveram por você, a gente tá tendo um momento Big Brother com a topagem, né? Dizendo, não foi esse voto que eu quis dar. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ela realmente deu um bloco porque ela votou no Nick Wilson, né? E a história, além de tudo, mostrou que ela estava errada.
Então, a história...
Não inocentaram ela. O tempo não inocentou. Botou ainda mais culpa no cartório.
Deixou muito pior tudo. Pra quem persegue Carla, tem que perseguir Gabriela também.
Exatamente. E no final das contas, eu acho que realmente eu fiquei muito frustrado, como já falei no começo do podcast, da Carla não ter recebido sequer um voto. E porque talvez eu tinha criado a expectativa que a Franny seria essa pessoa, até pelo modo que a edição retratou, né, a relação das duas, dos discursos da Franny principalmente. Então, ficou aí a minha frustração. E eu, sinceramente, Carol, não lembro de momentos muito mais relevantes do FTC. Eu me recordo de ficar um pouco irritado com o Carson, o que é natural.
Normal.
Mas eu achei que ele tava ali meio que forçando meio que um coaching de finalista ali no meio da temporada. Eu acho que ele tava sendo meio o líder do FTC e as perguntas totalmente, como é que eu posso dizer, não desnecessárias, mas perguntas que aí ele ficava falando um monte de coisa e não, tipo, tá sendo pedante, sem necessidade. Então acho que o caso foi pra mim um destaque negativo do FTC como um todo. Eu acho que ele tentou algumas vezes dá uma deixa pra Caroline, mas não tava funcionando muito bem. Ele com certeza hypou muito o Jian, mas acho que foi um reflexo da relação deles durante a temporada, mas principalmente do que aconteceu no fogo. E a edição pecou justamente porque a gente viu muito dele e não viu muito dos outros. E mais uma vez eu tenho que pontuar aqui, Carol, não posso deixar de dizer o quanto eu sinto falta do formato antigo, que a pessoa chegava com a pergunta. Eu acho que desde então a gente não tivemos grandes momentos no FTC de uma pergunta assim pra humilhar. Perdão, gente, eu sei que é horrível eu querer que alguém seja humilhado no FTC, mas eu acho que tivemos muitos momentos épicos de Survival justamente nessa twist. Não tinha motivos pro Jeff mudar isso. Quer dizer, o motivo foi a grande lenda Michelle Fitzgerald.
Exatamente, e agora ele que lide com as consequências disso. Eu acho que as perguntas também estavam chegando num nível que não sei se estava influenciando tanto. Eu vou te falar, Danilo, o meu principal problema é, eu não acho que, se for fazer discussão aberta, tem que dividir nos três
bloco, sabe? Faz, então, discussão de verdade. Ah, agora vamos falar do jogo físico. Ah, então, gente, eu não ganhei nenhuma imunidade, né? Porque eu fui meio lepra e tal. Não, não acho que, sabe, é bom. Começa aí, então. Fala aí o que vocês querem, né? E não precisa segmentar, eu acho. Eu acho que, às vezes, tem coisas que não são pertinentes mesmo. Se for pra continuar nesse formato, pelo menos faz assim. Porque, de fato, as perguntas, pelo menos, garantiam, assim, o pessoal se preparava, né? Não, agora eu vou falar. Agora eu vou falar. E isso era legal. E tinha, quando a pessoa não tinha pergunta, sabe? Só quero falar. E os outros tinham que ficar ouvindo. Era bom.
Infelizmente, eu acho que não vamos voltar, porque até nesse formato, Jeff, ele pode participar mais. E eu acho que ele gosta de participar.
Sim.
Acho que
ele
gosta. Na outra, ele meio que era um mero espectador, o que se espera do host, né?
É,
só que nesse formato, ele pode ter um pezinho ali mais moderador, um pouco, às vezes um pouco influenciador do que tá acontecendo ali.
E então, agora que Survivor voltou pro M, né? Eu acho que Jeff vai querer voltar a indicação dele também. É, agora, então na próxima, se preparem.
Eu acho, inclusive, que esse M foi a pior coisa que poderia ter acontecido com o Survivor, porque o Jeff não vai querer mudar nada e a gente precisa de mudanças nesse
pois
show.
É, né?
E com isso a gente entra no bloco final do podcast, onde a gente vai primeiro comentar as coisas relevantes do After Show, que a gente ainda não comentou. Infelizmente eu não lembro de muita coisa que aconteceu.
Eu acho que a única coisa relevante foi a revelação sobre o ídolo, que ele deixou pela última vez a Jamie se humilhar, né, falando de todo o processo, porque ela não foi humilhada o suficiente durante a temporada.
É, durante a temporada, né?
Aí o Tia falou assim, não, eu quero se humilhar mais uma vez, e daí eu vou contar a verdade. E a cara, assim, de todo mundo. Você viu que os meninos ficaram muito felizes, né? Pra você ver o nível disso. E ali eu acho que o Jeff ficou muito feliz com o resultado.
Não, assim, sem dúvida, eu acho que, como você disse, o Jeff tava esperando muito esse momento. Acho que ele, desde a hora que o Matthew foi eliminado, ele tava contando as horas, os minutos e segundos pra gente chegar assim nisso.
Uhum.
E acabou que a Jamie até levou muito na esportiva, né? Porque eu ia ficar muito puto, pra ser sincero.
Porque ali na frente do Jeff você vai fazer o quê?
É, tem isso também.
Depois,
né?
Você chora.
Se fosse o formato antigo, né, do After Show, depois da temporada, talvez ela chegasse até mais disposta a ficar indignada, né?
Aham.
Ali você vai ser meio que surpreendido.
Uhum.
Bom, eu, como não lembro muitas coisas que aconteceram no After Show, não tenho muito a acrescentar, mas a gente tem o último bloco também, assim, que a gente finaliza sempre, que é falando sobre a próxima temporada, né? A gente teve o teaser da muito esperada já, muito querida, com certeza, um novo marco da nova era, Survivor 45. E aí, Carol, o que você espera dessa nova temporada? Tá animada? As expectativas estão lá em cima?
Então, eu vi que tinha teaser, aí o que eu fiz? Eu pulei, não assisti, vi que o cast tá saindo, vi por cima, achei mais ou menos, espero uma temporada 95%.
Não, eu acho que o cast que tá saindo é de Survivor 46.
Ah, de 46, é. É, deve ser, exatamente, pra você ver o nível. É, espero uma temporada que é tipo 95% igual a essa, em twists, em tudo. O que não for igual, os participantes vão achar que será igual, então eles vão se preparar, tipo o Knowledge is Power, não é?
Sim.
Eles vão se preparar, então vai ser como se fosse igual. E é aquela coisa, a gente vai depender do cast, né? Como sempre.
É isso aí, a minha expectativa sobre Survivor 45 está lá embaixo. Não quero desanimar ninguém a acompanhar a temporada, pelo contrário, um exemplo foi a Survivor 44, foi muito boa de acompanhar, teve os nossos altos e baixos. Né?
É.
Mas eu acho que a gente pode esperar em Survivor 45 justamente o que a gente viu aqui. Boas escolhas de casting, a gente tendo pessoas pra torcer, que é o que a gente sempre quer, mas está faltando, eu vou frisar mais uma vez, que a gente tem que ter pessoas para reclamar, para não gostar de assistir, odiar, entendeu? Vilões.
É, gente,
pessoas desagradáveis.
Sabe?
Eu acho que está faltando esse temperinho nas temporadas. Eu espero que isso aconteça em Survivor 45, né? Mas talvez nunca mais teremos pessoas assim porque estamos, querendo ou não, na internet. E as pessoas já sabem que se fizerem coisas ou falarem coisas, as críticas vão vir, e tem que vir de fato, né? Porque
Sim. Nem
todo mundo tem essa mentalidade do entretenimento pelo entretenimento. Bom, acho que com isso a gente encerra mais uma cobertura. Queria agradecer a todo mundo que nos escuta e também pedir desculpas, né, para quem esperou por esse podcast. Talvez a gente pudesse até ter entregado uma qualidade melhor se a gente tivesse feito tanto mais perto, né, do episódio, né, porque talvez a gente tivesse com ele mais fresco, pudesse trazer mais coisas que vocês estavam falando na internet, mas pelo menos a gente finalizou tudo que tinha que finalizar. Vamos ter registrado aqui o que a gente pensou sobre a temporada como todo. Estou feliz que com esse M talvez o Survival seja renovado para mais vezes, para o Jeff até destruir ou morrer, né? E, Carol, você tem algum recado para deixar para a galera? O que, que você tem a dizer sobre isso? Vamos voltar para a próxima temporada ou não?
Mandar um beijo para todo mundo que pediu esse episódio, né, Danilo? A gente ficou assim, vamos fazer sim, vamos marcar. E finalmente saiu. E sobre o futuro, né, Danilo? A gente vai vendo, né?
A Deus pertence, né? Como diz o ditado, né?
Qualquer coisa, o Danilo... O Danilo com certeza vai cobrir em algum lugar, vocês sabem disso.
Já... Não vou dizer jamais, mas...
Mas vai sim.
Será
vai.
Difícil.
Então, mas... É isso, a gente vai vendo.
E realmente, se você escutou até aqui, escutou um episódio da gente falando sobre a temporada depois de meses... final da temporada, então você é um dos nossos maiores fãs, com certeza.
Com certeza.
Então, por favor, comenta. Não pra gerar engajamento, eu preciso conhecer vocês, entendeu? Porque
Sim.
eu quero saber quem são essas pessoas que de fato nos apoiam e nos escutam e gostam desse podcast, porque aí, quem sabe, a gente vai querer voltar na 45. A gente precisa conhecer você que é fã desse podcast, entendeu? Deixa um comentário, pode ser um emoji, não precisa falar nada, só pra gente saber, entendeu? Ou pelo menos curte,
like.
Compartilha, sei lá, faz alguma coisa pra gente ver que você existe, né? Não é um bot que tá ouvindo esse podcast. Então é isso, mais uma vez obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, e fiquem com Deus. Se foi o último episódio desse podcast, saibam que foi muito legal até aqui.
Isso.
Tchau.
Tchau.